Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marlúcia Ribeiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Na posse de Jair Bolsonaro, Eunice Oliveira afirma que diálogo entre executivo e legislativo é essencial na solução de problemas do país.
Senadores avaliam primeiras medidas do novo governo, como salário mínimo e política de demarcação de terras indígenas.
Na série de reportagens com senadores que tomarão posse em fevereiro, apresentaremos Cid Gomes e Harold de Oliveira.
Boa noite.
Boa noite.
Jair Bolsonaro tomou posse no cargo de presidente da República em cerimônia na tarde de ontem no Congresso Nacional.
Na ocasião, o presidente do Senado Federal, Eunice Oliveira, destacou algumas matérias aprovadas na atual legislatura, que, segundo ele, contribuirão para o sucesso do governo que se inicia, como a reforma trabalhista, a PEC do teto de gastos e o Sistema Único de Segurança Pública.
Ele também afirmou que Bolsonaro deve ser o presidente de todos os brasileiros e ressaltou a importância do diálogo entre o executivo e o legislativo.
É no parlamento que o diálogo bem exercitado leva ao entendimento e assim as melhores soluções para a nossa nacionalidade. Esse congresso não faltará a Vossa Excelência. Esse congresso não faltará ao Brasil, como também não faltou na legislatura que se encerra dentro de um mês.
Já em seu discurso durante a cerimônia de posse, o novo presidente da República, Jair Bolsonaro, defendeu mais rigor nas contas públicas e menos burocracia e regulamentações para destravar o crescimento do país. Senadores avaliam que o discurso de posse de Jair Bolsonaro refletiu as ideias adotadas durante a campanha eleitoral. Para a oposição, as declarações do presidente dividem o país entre favoráveis e contrários ao governo. Reportagem de Érica Christian.
Nos discursos no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro defendeu o fim das ideologias e exaltou bandeiras de seu governo. Presente à cerimônia, o senador José Maranhão, do MDB da Paraíba, diz que as declarações de Bolsonaro não surpreenderam por serem a reafirmação dos compromissos de campanha.
Eu acho que o discurso deixará os seus correligionários tranquilos em relação às metas a serem seguidas pelo governo e a classe política, dividida entre os que lhe apoiaram e os que apoiaram outros candidatos, na expectativa de que ele possa fazer o melhor pelo Brasil.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, apontou o contrassenso de Bolsonaro ao combater ideologias e, ao mesmo tempo, destacar a do governo dele.
É um discurso ideológico, de extrema direita. Dizer que vai livrar o Brasil do socialismo é, no mínimo, ridículo, porque o Brasil nunca foi socialista. Bolsonaro, com esse discurso, está levando a ideologia de extrema-direita para dentro do Palácio do Planalto e vai fazer uma guerra ideológica no país.
O primeiro decreto do governo Bolsonaro aumentou o valor do salário mínimo de R$ 954 para R$ 998.
A atual política de valorização do mínimo só vale até este ano e um projeto em análise no Senado prorroga as regras de reajuste até 2023. A reportagem é de Jorge Cardim.
O primeiro decreto do governo Bolsonaro reajustou o valor do salário mínimo de R$ 954 para R$ 998. Apesar do aumento, o mínimo ficou abaixo da estimativa de R$ 1.006, aprovada pelo Congresso no Orçamento Geral da União. A diferença é porque a fórmula utilizada leva em conta a variação do PIB e a inflação de 2018, que deve ficar abaixo do esperado. O senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, disse que o governo agiu com responsabilidade.
É uma medida, inclusive bastante simbólica, a estatística do valor do salário mínimo sempre é que seja o maior possível, né? Mas lógico que a realidade ela é o que é e não aquilo que nós desejaríamos que fosse.
A atual política de valorização do salário mínimo, iniciada em 2006, acaba neste ano. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu um projeto em análise na Comissão de Assuntos Sociais que prorroga a regra até 2023.
Trata-se, portanto, de projeto importantíssimo, tanto mais nos tempos de hoje e com a preocupação com o futuro da nossa gente.
O o presidente Jair Bolsonaro anunciou uma série de mudanças na estrutura de ministérios em seu primeiro dia à frente do Executivo.
Entre as ações que constam na medida provisória 870, está a transferência da atribuição de demarcação de terras indígenas e quilombolas para o Ministério da Agricultura. Senadores comentam a medida, que terá de ser votada pela Câmara e pelo Senado. Reportagem de Paula Groba.
Na avaliação do senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, a decisão do governo é positiva. Ele acredita que com a nova gestão pelo Ministério da Agricultura, os critérios de demarcação serão mais técnicos.
Ninguém está contra a demarcação indígena. O que se é contra é a insegurança jurídica que passou a ser isso.
Mas o Partido dos Trabalhadores quer contestar a decisão na Justiça. Na avaliação de senadores do partido, a mudança é inconstitucional e um retrocesso. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, classificou como grave a medida do governo e conta como o partido deve proceder.
Vão entrar com a representação no Ministério Público Federal pedindo que o Supremo possa deliberar sobre a inconstitucionalidade de tirar da FUNAI a prerrogativa de demarcação de terras indígenas, porque isso fere o que a Constituição de 88 estabeleceu de terras indígenas, que estão vinculadas ao direito originário à terra.
Na série de reportagens com o perfil dos senadores que tomarão posse no dia 1º de fevereiro, apresentaremos hoje Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, e Cid Gomes, representante do PDT do Ceará.
Cid Gomes quer dar mais poder aos estados para legislar. Para ele, é preciso dar autonomia às unidades federativas para criar leis e aprimorá-las, segundo a própria realidade. Reportagem de Maria Ferreira.
Cid Gomes, senador do PDT, eleito no Ceará, promete pautar seu mandato em três principais frentes. Entre elas, a fiscalização do exercício do legislativo e o aprimoramento de projetos de lei e emendas à Constituição enviados ao Congresso Nacional pelo Executivo. Para ele, é preciso fazer leis que atendam à realidade atual do país. Sua terceira e principal pauta será a defesa da autonomia legislativa dos estados.
Acho que há muita concentração de poderes na União, na capacidade de legislar e os estados brasileiros têm realidades diferentes e precisam ter mais autonomia na capacidade de fazer leis e de adaptar a legislação às suas realidades. Traduzindo isso aí, o estado da Lagoa tem um problema numa determinada área, segurança, por exemplo, mas a capacidade que o poder legislativo local tem de fazer leis que se adaptem, que procurem corrigir, resolver aquele problema, é praticamente nula.
Cid Gomes foi eleito em 1990 deputado estadual por dois mandatos consecutivos. Em 1996, elegeu-se prefeito de Sobral e foi reeleito em 2000. 6 anos depois, conquistou o governo do Ceará e foi reeleito em 2010.
Já a preocupação do senador eleito Harold de Oliveira é com a segurança da população. Por isso, ele defende alterações em alguns pontos da legislação penal. Repórter Adrian Alencar.
Eleito pelo Estado do Rio de Janeiro, Harold de Oliveira, do PSD, está atualmente no 9º mandato consecutivo na Câmara dos Deputados e defende pautas relacionadas à ciência e tecnologia. O futuro senador destacou que tem propostas para a segurança pública do Rio de Janeiro, área que impacta diretamente no turismo do estado, como ele mesmo explica.
Nós somos um estado que sofre muito com violência. Então, nós temos muitas propostas para fazermos na área da segurança pública, em particular, para nós resolvermos o problema lá. Porque o estado tem uma vocação da indústria turística. E nada ofende mais a indústria turística do que a violência, porque o turista não vem mesmo.
Harold de Oliveira também defende uma reforma na legislação para acabar com a progressão de pena e reduzir a maioridade penal. O futuro senador tem 81 anos e participou da Assembleia Nacional Constituinte em 1987.
E tomou posse hoje o senador Luiz Carlos do Carmo, do MDB de Goiás. Ele é o primeiro suplente de Ronaldo Caiado, que ontem assumiu o governo do estado.
Luiz Carlos do Carmo é empresário e foi deputado estadual entre 2006 e 2014. Com mandato até 2023, ele disse que priorizará a reforma tributária e a geração de empregos. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.